e possibilidades de experimentos previstos no diploma anterior e em sede de discussão na especialidade. O PCP apresentou propostas que teriam melhorado o diploma, que deve representar um ponto de partida e não um ponto de chegada no reforço dos direitos dos trabalhadores. Saudou ainda a deputada Wanda Guimarães, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, deste Grupo de Trabalho, bem como todos os deputados que o integraram. Pronto, esta parte estava no áudio, mas não estava transcrita, mas eu gostaria que ficasse. Obrigada, Sr. Presidente.
Alguém se quer pronunciar? Não havendo mais ninguém, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Segundo ponto da segunda parte da ordem de trabalhos, tem a ver com a fixação da redação final do projeto de resolução número 735/13, uma iniciativa da autoria do CDS-PP, que recomenda ao Governo que regulamente o acesso e o exercício da profissão de assistente pessoal. Inscrições. O Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de pequenas correções que no texto da iniciativa da Comissão, em relação às quais não temos nada a opor e, portanto, acompanhamos esta proposta naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém se quer pronunciar? Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos no terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação das propostas de alteração apresentadas ao Projeto de Lei número 105/13, da autoria do Bloco de Esquerda, que aprofunda o regime jurídico da ação especial de reconhecimento da existência de contrato de trabalho, instituído pela Lei nº 63/2013, 27 de agosto, e que alarga os mecanismos processuais de combate aos falsos recibos verdes e a todas as formas de trabalho não declarado, incluindo falsos estágios e falso voluntariado. Pergunto se alguém se quer inscrever. O Sr. Deputado José Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ultrapassada o episódio da semana anterior, creio que estamos hoje em condições de poder discutir e votar a proposta de texto de substituição. A proposta de substituição. Não estão a ouvir? Pois, eu não vou lá para cima para a cabine de tradução. Mas podem pôr os auscultadores. Não vou apresentar e explicar de que é que resulta esta proposta de substituição, nem vou explicar no detalhe as várias alterações, porque ela veio acompanhada de uma nota justificativa que terão tido a oportunidade de ler e que explicava, justificava e expunha os motivos de cada uma das alterações que aqui é feito. O que direi apenas é que, uma vez que se trata de uma alteração, enfim, do conjunto diploma, que pela nossa parte, e sem prejuízo de haver outros partidos que queiram fazer votações mais específicas, mas pela nossa parte que poderemos votar em bloco as alterações que foram propostas, porque elas constituem um todo coerente e que responde a uma intenção legislativa. Obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, estou só aqui agora com uma dúvida, a qual me chamaram até agora a atenção. É que quer aqui nesta ordem de trabalho, quer na ordem do dia que foi distribuída, diz que esta matéria que estamos a discutir seria discutida numa comissão após plenário. Eu não sei se o sentante foi enviado um e-mail corrigindo ou não, para que não haja equívocos e depois não se coloquem questões relativamente a quem esteve ou não esteve. É só isso.
Dia 22 de março é que se realizou após plenário.
Pode falar alto para explicar?
Não
explique.
A senhora deputada Rita Rato também tinha perguntado. Não, houve aqui um lapso. Quando copiámos da anterior ordem do dia a ata, ficou a indicação de que era à reunião do dia 22, falta aqui março, após plenário, mas isso foi a ata do dia 82. A reunião foi convocada para as 11 horas, não houve nenhuma reunião convocada para após plenário do dia 2. Sim, 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 sim.
Estava agora a preocupar vez nada disso, posso pôr nada. Não tem nada disso.
Mas, Sr. Deputado, era só isto ou tem mais alguma? Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Nós, creio que nós podemos votar em bloco. Ainda assim, nós gostávamos que, no âmbito da discussão, pudesse ficar registada uma questão que nós, inclusivamente, tivemos já a oportunidade de colocar ao PS e ao Bloco de Esquerda, mas que entendemos que devemos colocar também neste momento, que tem a ver com o artigo... O artigo 186K, competência territorial e início do processo. Nós temos alguma dúvida que se... porque aquilo que é proposto prevê que possa ser alterada a competência territorial e início do processo. E nós entendemos que, se percebendo a boa intenção relativamente a que decorra no mesmo tribunal os vários processos relativos àquela situação laboral que está a ser colocada. Até porque, até de acordo com o que o Sr. Deputado José Soeiro havia dito, houve um processo em que, mais ou menos nos mesmos termos, levou a decisões diferentes, exatamente porque não decorreram na mesma... No mesmo tribunal, ainda assim, nós entendemos que, entendemos que é mais prudente manter a redação que estava e não junto do tribunal do lugar da prestação de trabalho, porque se pudessem existir pelo menos as duas possibilidades e o trabalhador escolher, seria mais favorável ao trabalhador, porque imaginemos que a empresa tem morada no Porto, mas as pessoas vivem em Lisboa. Isso vai obrigar ao acompanhamento do processo, ainda que nesta fase o trabalhador possa ser dispensado de acompanhar o processo. Isso é outra discussão que nos levanta dúvidas, mas isso é outra discussão. Entendemos que não devem ser criadas essas dificuldades de distância física e geográfica, mas também de custos no acesso ao acompanhamento do processo e, portanto, pelo menos entenderíamos que seria importante manter as duas possibilidades. Ainda assim, se a consideração for de manter a proposta como está, nós estamos em condições de votar todo o projeto em bloco, com exceção deste número. Todas as propostas de substituição, com exceção do número 3 do artigo 186... do 15A, o número 3 do 15A, não do 186.
Obrigado. Tem a palavra de novo o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Não, o 186K, sim.
Já terminou?
O número 2 do 186K.
Então, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro diz que o Sr. Deputado já foi, pode falar já? Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para, no mesmo sentido em que também tinha falado com a deputada Rita Rato, para comentar ou explicar a origem e a intenção desta alteração, sem prejuízo também do Partido Socialista depois poder acrescentar o que entender. Isto é uma sugestão que nos foi feita pela própria ACT e que resulta da seguinte experiência. No âmbito de uma ação inspectiva da ACT que verifica a existência de falsos recibos verdes, e vou dar o exemplo da linha de saúde 24, porque é um exemplo concreto que deu origem a um processo no âmbito desta lei, desta ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho, esse processo depois podia seguir para o tribunal associado à morada da empresa ou do trabalhador. O que significou, concretamente, neste caso, que houve a mesma ação inspectiva, deu origem a processos em vários tribunais diferentes, que foram objetos de decisões diferentes. Uma vez que, nesta ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho, o trabalhador já não intervém, porque quem intervém é o Ministério Público, o trabalhador não tem intervenção direta no processo. Aliás, nós até clarificamos o processo no sentido de afastar uma das fases de conciliação em que o trabalhador intervinha e que nós não queremos que exista, porque sabemos que é uma fase basicamente de pressão da entidade empregadora para tornar negociável aquilo que não é negociável, ou seja, aquilo que já foi considerado como sendo uma violação da lei. E, portanto, uma vez que o trabalhador não tem intervenção direta no processo e que pareceu vantajoso, pelo menos a autoridade para as condições de trabalho e também outros interlocutores que tivemos na elaboração da proposta, que não houvesse essa dispersão de processos por vários tribunais e que não houvesse também uma descoincidência entre decisões de tribunais que resultam da mesma ação inspectiva, entendeu-se nesta proposta acolher essa sugestão. Nós, pela nossa parte, uma vez que o texto é conjunto, não tomaremos iniciativa de propor alterações, mas se algum partido quiser propor essa alteração e que ela seja votada, naturalmente que nós estamos dispostos a considerá-la.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu começaria por dizer que os projetos que quer o Bloco de Esquerda inicial, quer o do PCP, foram objeto de críticas sérias e consistentes por parte do CDS no debate na generalidade. E, em virtude daquilo que foram os encontros feitos entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e aquilo que poderia ser o texto de substituição, eu fiquei convencido que poderia haver algum tipo de melhoria relativamente àquilo que são as razões de profunda discordância e até de inconstitucionalidade que, para as quais os partidos, o Bloco de Esquerda foi chamado a atenção no debate na generalidade, nomeadamente quando procuram confundir aquilo que são realidades instituídas como são os sindicatos e que têm uma função própria no nosso ordenamento jurídico com as realidades inorgânicas às quais o projeto do Bloco de Esquerda atribuía poderes dos sindicatos. Ora, nós constatamos que numa proposta conjunta que acaba por haver uma cedência do Partido Socialista ao Bloco de Esquerda e aos precários inflexíveis. Parabéns ao Bloco, é uma vitória para eles, é uma derrota para aquilo que é o normal do ordenamento, para aquilo que é a regra do ordenamento jurídico que é estável. Eu diria mesmo que ficamos aqui com o rabo escondido, com o gato de fora, e as razões da nossa discordância acabam por se manter integralmente e corrijam-me se estiver enganado, estas normas são para ficar ou não são para ficar? Ou isso cai? Caíram essas normas no texto de justiça? Desculpe, tem razão. Tenho aqui um lado. Ok. Pensei. Essa caiu. Portanto, então é ao contrário. É a cedência do Bloco relativamente ao Partido Socialista e pelo menos essa parte mais gravosa. Peço desculpa. Estava a ver ao contrário. Peço desculpa. Estava a ver ao contrário. Neste caso, aquilo que nós temos então é a cedência do Bloco e ao Partido Socialista. Ok, ainda bem que o Bloco de Esquerda ouviu a voz da razão. Convenhamos que aquilo que nos causa alguma estranheza é que, no ponto de vista daquilo que são as condições que são estabelecidas e o tipo de presunções que são estabelecidas em relação a esta matéria, que a preocupação dos proponentes seja essencialmente aquilo que é a fixação de uma jurisprudência uniforme que, como qualquer um de nós sabe, dificilmente poderá ser fixada do ponto de vista daquilo que é a lei. Ou seja, o poder jurisdicional tem a sua forma de funcionar. Eu percebo que o legislador queira definir aquilo que é o enquadramento. Tenho as maiores dúvidas que a fixação da competência territorial só por si garanta que esta matéria seja regulada da forma como os proponentes pretendem e, na minha opinião, revela um sério desconhecimento de como é que funcionam os tribunais de trabalho e de como é que funcionam as regras de competência, as demais regras de competência e distribuição dos processos em juízo. E, tendo nós, como é óbvio, por ponto de vista de princípio, aquilo que é, consideramos que a precariedade não é útil a ninguém e que, tanto quanto possível, preferimos relações de trabalho estáveis e emprego de qualidade. E no que diz respeito às soluções que acabam por ser apontadas, nós consideramos que dificilmente poderão traduzir-se numa melhoria significativa daquilo que é o atual quadro legal. O que promove, no fundo, é uma litigiosidade que dificilmente será benéfica para o mundo do trabalho e aquilo que nós consideramos quanto àquilo que é o papel que acaba por ser desempenhado ou desejável, que desejam que a ACT acabe por desempenhar. Para nós, um papel que não é, por esta via, que se poderá obter melhorias significativas na criação de emprego de qualidade.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados e dizer que, relativamente a esta matéria, também já tivemos a oportunidade de explicar as nossas razões relativamente à nossa posição quanto a este diploma e, de certa forma, aquilo que acabou de ser dito pelo deputado António Carlos Monteiro vai ao encontro daquilo que é também o nosso pensamento. Entendemos, de facto, que não é com estas alterações. O que não quer dizer, e já tivemos a oportunidade de dizer no passado, que não merecesse esta alteração que foi introduzida deste novo mecanismo de reconhecimento e existência de contrato de trabalho, que até carecesse de uma reanálise, mas com audições de quem no terreno aplica esta lei e não feito da forma que aqui o fazem. E, por outro lado, parece-me que às vezes a preocupação de mostrar que é tudo a favor dos trabalhadores se está a criar mais dificuldades. Eu confesso que não consigo. Eu já tenho aqui, portanto não estava cá quando foi dada a explicação de uma alteração em concreto relativamente à competência, mas já me foi transmitido, porque é um aspecto que eu não consigo entender. Porque, efetivamente, aqui vem referido que o trabalhador vai intentar a ação é intentada na competência territorial, é intentada no lugar da prestação de trabalho. Não é o trabalhador, é o Ministério Público que intenta a ação. E qual é a diferença? É que a regra geral é que o trabalhador tem a opção, ou o Ministério Público, no caso, tem a opção de escolher entre o lugar da prestação e a residência do trabalhador. Portanto, acho que é mais favorável o que existe relativamente àquilo que mas não interessa ser Ministério Público ou não ser Ministério Público, o trabalhador vai ou não ter participação ativa no processo? Vai ter? Não, o trabalhador tem. Então o trabalhador é chamado, se quiser contestar, contesta, o trabalhador vai à audiência. Não é mais fácil ser dada a possibilidade de escolher um local mais fácil em termos até de deslocação para o trabalhador? Portanto, parece-nos a nós que as coisas são feitas assim um bocadinho sem critério. E eu acho que é preciso ter muito cuidado com estas matérias, porque quem lida com os tribunais de trabalho e quem conhece os tribunais de trabalho, estas matérias não são fáceis, são matérias complexas, e acho que até analisar e até ouvir as partes que aplicam esta lei e que ela até merecesse um reajustamento, nós dissemos-lo sempre, aliás, quando entrou em vigor, dissemos-lo sempre, a fim de algum tempo até seria talvez útil ouvir as partes, como foi feito quando foi feita a legislação. Agora, ser feito desta forma, sem explicação, sem razão e Nada me parece aqui melhorar aquilo que está atualmente na lei. Portanto, a nossa posição mantém-se e entendemos que quando se faz uma alteração à legislação deve ser feita com rigor e com a maior clareza possível, porque quem aplica a lei precisa de uma lei que seja o mais clara possível. E, portanto, a nossa posição é que não concordamos.
No interesse dos trabalhadores.
Claro, naturalmente no interesse dos trabalhadores. É para isso que existe.
Tenho mais duas inscrições. Primeira, o Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu acho ofensiva a intervenção da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, porque se o PSD e o CDS não têm nenhuma ideia a apresentar sobre esta matéria, muito bem, mas não tiveram. Acham que é muito importante revisitar a lei, mas não apresentaram nenhuma proposta. Além disso, Sra. Deputada, não é... Pura e simplesmente, não é verdade que estas propostas não resultem de um trabalho longo de audição de todas as entidades, porque o Bloco de Esquerda iniciou o trabalho que foi feito com uma audição na qual participaram o Inspetor-Geral da ACT, que nos apresentou o balanço dessa entidade sobre esta lei, na qual participou o Ministério Público e, nomeadamente, o doutor, o Procurador, penso que é Procurador, Viriato Reis, que é uma das pessoas que tem tido mais reflexão sobre esta matéria e que faz neste momento, que fez uma avaliação profunda e que deu origem a um colóquio no Centro de Estudos sobre esta lei, sobre a Ação Especial de Reconhecimento do Contrato de Trabalho. É uma reflexão que envolveu todas as entidades envolvidas e de que ele foi, digamos assim, que foi quem elaborou um documento que seria expectável que os senhores deputados conhecessem, é um documento público, e ele esteve também na Assembleia, a convite do Bloco de Esquerda, para apresentar esse balanço. Falamos e ouvimos as entidades sindicais, aliás, o projeto do Bloco de Esquerda teve em período de discussão pública, no qual as confederações patronais e os sindicatos se pronunciaram. E, portanto, dizer-se que este processo foi feito sem ouvir as pessoas, sem ouvir as entidades, sem uma avaliação e um balanço desta lei, é pura e simplesmente falso. Pura e simplesmente falso. Este projeto resulta de um trabalho de profundidade, de um balanço que não é um balanço inventado pelo Bloco de Esquerda, nem pelo Partido Socialista, resulta da audição de entidades sindicais, de entidades oficiais na área da justiça, na área da fiscalização do trabalho, das associações de precários que tiveram envolvidos neste processo. Isto é a primeira nota. Segunda nota. Se é necessário ou não, se é necessário então revisitar o regime da lei criado pela Lei 63 de 2013, a Ação Especial de Reconhecimento do Contrato de Trabalho, valeria a pena que a discussão fosse, enfim, sobre o que está em causa. Eu gostava, quer dizer, pronto, saio daqui sem perceber se os outros partidos, concretamente aqui refiro-me ao PSD e ao CDS, uma vez que o PCP tem uma iniciativa também sobre este tema que discutiremos a seguir e, portanto, a posição do PCP creio que está bastante explícita e clara, mas o que é que os partidos da direita pensam sobre o alargamento do âmbito da Ação Especial de Reconhecimento do Contrato de Trabalho? Se o efeito desta ação é positivo, se o balanço que fazemos é que ela permitiu fazer cumprir a lei e reconhecer a relação laboral e o vínculo laboral de um conjunto de trabalhadores, porque é que este mecanismo há de estar restrito aos falsos recibos verdes e não há de ser alargado a outras formas de prestação de trabalho dissimulada? É o que nós fazemos, é alargar o âmbito. São a favor ou sou contra? Segundo, se como está previsto nesta Ação Especial de Reconhecimento do Contrato de Trabalho, o Ministério Público é quem tem a legitimidade processual ativa e se, como está previsto, não é passível transação a ação, ou seja, não é passível de negociação se está ali em causa ou não um contrato de trabalho que deve ser reconhecido, faz sentido ou não a clarificação que é feita na lei dessa legitimidade processual ativa do Ministério Público? Terceiro, sabendo nós dos relatos que nos foram trazidos pelas associações sindicais, pelos elementos do Centro de Estudos Judiciários, pelas associações de precários, sabendo nós que era prática recorrente que as entidades empregadoras utilizassem a bomba atómica que tinham, que é, enquanto decorria no Tribunal esta Ação Especial de Reconhecimento do Contrato de Trabalho, elas dispensavam de boca os trabalhadores, porque não havendo um contrato de trabalho, bastava dizer ao trabalhador a recibo verde, escusas de aparecer amanhã, se faz sentido ou não, e se é ou não coerente com o objetivo desta ação, um mecanismo que neste caso existe sob a forma de uma providência cautelar, que impede que enquanto está a decorrer a ação, ou seja, que desde o momento em que o empregador é notificado para reconhecer aquele contrato de trabalho, que o empregador faça cessar a relação de trabalho, como se não existisse ali já a presunção de que existe um contrato, ou seja, como se pudesse pura e simplesmente descartar o trabalhador. Isto são as questões a que este projeto e este texto conjunto responde, e sobre essas não, a direita não disse uma única palavra sobre esse reforço do reconhecimento dos direitos de quem vive do seu trabalho, sobre esse reforço do primado da lei de fazer com que a lei seja respeitada e de dar ao Estado, por via do Ministério Público, o dever de fazer com que os contratos de trabalho sejam reconhecidos, fazendo respeitar o Código de Trabalho. Sobre isto, a direita não disse nada. Mas eu acho que este conjunto de alterações é suficientemente importante para, apesar de não termos nenhum contributo do PSD e do CDS, nenhum contributo sobre o que é que deviam ser estas alterações, eu creio que foi importante que houvesse partidos que tivessem feito esse trabalho, porque isso permitirá reforçar a lei e permitirá reforçar a efetividade do direito laboral e permitirá reforçar a efetividade dos direitos de quem vive do seu trabalho e que necessariamente, penso eu, ficará satisfeito ao poder ver estes mecanismos reforçados. Muito obrigado.
Não, mas... Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no essencial o debate e as posições que estão conhecidas relativamente a esta matéria e este projeto em concreto estão conhecidas. Enfim, há dias em que há umas cedências do PS ao Bloco, depois há outras em que há do PS ao PCP, depois é do Bloco ao PS, portanto isso deixamos para a análise política. Indo ao concreto, que é o avanço político que esta proposta traz, corresponde às preocupações que estão expressas no programa do atual Governo Constitucional e vem, obviamente, reforçar os mecanismos de combate à precariedade e os instrumentos de que dispomos, de que os trabalhadores dispõem, para, e de que o Estado, na sua generalidade e na forma como atua através das suas até agências de combate à precariedade, neste caso via ACT, estão com mecanismos reforçados a partir do momento em que esta legislação é aprovada. Naturalmente que, aparentemente, sempre que discutimos estas matérias, existe uma grande concordância, pelo menos teórica / retórica, relativamente aos princípios de proteção dos direitos dos trabalhadores e, sobretudo, do direito laboral. Em todo caso, o que se vê é que, mediante medidas concretas e propostas concretas, existe sempre um princípio que se transforma prática, que é precisamente os partidos à direita manifestarem essa preocupação, mas não serem consequentes com ela. Não só não votando propostas desta natureza, como não apresentando, tanto quanto se sabe, nenhuma alternativa, nenhuma medida concreta que procure colmatar, que procure salvaguardar, que procure corrigir as distorções que este projeto em concreto procura superar. E, portanto, ao nível dos princípios retóricos, nós registamos as preocupações, ao nível da tradução prática como avanço legislativo, registamos a inação. E, portanto, desse ponto de vista, não deixa de ser uma repetição de outros debates em torno de muitas outras medidas relacionadas com aquilo que podemos considerar como avanços para os trabalhadores, não só ao nível de direito do trabalho, mas também ao nível, por exemplo, do salário mínimo, para não repetir outras matérias que já temos vindo a discutir. O princípio é sempre o mesmo e a linha de divisão mantém-se muito clara. Ao contrário do que foi dito, este projeto incorpora vários contributos para a formação, para a implementação do procedimento administrativo e a subsequente ação judicial, incorpora fontes jurisprudenciais, incorpora a experiência do Tribunal Constitucional e as recomendações que têm vindo a ser feitas, incorpora a experiência recolhida pela ACT, que foi devidamente apresentada, discutida, incorporada no âmbito deste projeto, que, no essencial, subsiste a partir de uma evidência. É que a lei que existia, a Lei 63/2013, era boa e, aparentemente, aí não existe um princípio de discordância, mas não chegava e, portanto, nós não entendemos essa discordância. Portanto, nós procuramos alargar os mecanismos processuais de combate aos falsos recibos verdes, em que, aparentemente, todos estaríamos de acordo, a outras formas de trabalho não declarado, aos falsos estágios, ao falso voluntariado. A partir desse momento, pressupomos que existe aqui, pressuporíamos que existiria aqui uma concordância política face à lei base, digamos assim, que originou o alargamento destas competências. Aparentemente assim não é, e portanto nós registamos que nós procuraremos disciplinar os direitos dos trabalhadores, moralizando, disciplinando as violações que temos vindo a assistir, disciplinando muitos casos que não podem ser reportados precisamente porque não existe um vínculo formal, não existe um vínculo oficial, e não percebemos de que forma é que isso possa, de alguma forma, consistir num problema para os trabalhadores, como aqui foi dito, eventualmente ser-nos-á explicado um dia. Em todo caso, a partir do dia de hoje, estes mecanismos serão previsivelmente reforçados e continuaremos a acompanhar todas as propostas e a apresentar também propostas nesta área, nesta dimensão, reforçando uma das maiores chagas que temos no mercado de trabalho atualmente em Portugal, que é precisamente a precariedade, que incorpora depois muitos outros problemas no nosso sistema público, até de segurança social, no nosso mercado de trabalho, na segmentação e na incapacidade de muitos jovens terem acesso a um vínculo estável e a uma vida digna. Muito obrigado.
O Sr. Deputado António Carlos Monteiro. E depois a Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Pediu a palavra. É a seguir.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos lá ver se conseguimos entender-nos quanto aos factos. Quem tomou a iniciativa de legislar sobre esta matéria foram o PSD e o CDS. Primeiro ponto. Quem criou esta lei? Quem criou esta lei que os senhores pretendem alterar? Quem criou esta lei foi o PSD e o CDS. Esta lei, neste momento, nós consideramos que ainda não tem o tempo suficiente de consolidação. Sr. Deputado, se não se importa, estou eu no uso da palavra. Eu não, por acaso, não sou, mas o Sr. Deputado também esteja à vontade. O que eu estou a dizer é o seguinte: no nosso ponto de vista, não temos ainda o tempo suficiente para podermos fazer uma avaliação daquilo que é a atual lei. A lei é de 2013. Basta ter conhecimento daquilo que são o funcionamento do nosso sistema, desde logo o nosso sistema de justiça, para saber que não há uma jurisprudência consolidada sobre esta matéria. E nós ficamos preocupados, e confesso-vos isto também com toda a franqueza, quando vemos aquilo que são tentativas de alargamento que, na nossa opinião, correm o risco de se assentar essencialmente em preconceitos ideológicos, designadamente com a forma como o Bloco de Esquerda, e esperávamos nós que não o Partido Socialista, mas a declaração do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro retirou qualquer equívoco com a questão, por exemplo, do voluntariado. Há aí um preconceito, não tenho a menor dúvida, no que diz respeito ao voluntariado. Não tenho a menor dúvida. E por isso mesmo é que legislar sem procurar ouvir num processo legislativo, sublinho, num processo legislativo, todas as entidades que têm um papel relevante a desempenhar nesta matéria, e nomeadamente as entidades que recorrem ao voluntariado com frequência, como sejam, por exemplo, as instituições particulares de solidariedade social. E em que, efetivamente, o que está em cima da mesa não é uma relação laboral, quando estamos a falar em voluntariado. Sabemos que o Bloco de Esquerda não entende isso. Que alguém que seja voluntário é um assalariado. Não é, é um voluntário. Está lá porque assim o entendeu fazer. E, ao mesmo tempo que se manifesta este preconceito ideológico, se proíbe, sem que nós estejamos seguros quanto à bondade da solução, se proíbe acordos entre o verdadeiro interessado, que é o trabalhador, e a entidade empregadora, sem mais. E, ao mesmo tempo, se acaba por desaforar processos numa pretensão confessada aqui pelo Sr. Deputado José Soeiro, de tentar obrigar a Justiça a ter a mesma decisão judicial em relação a todos os casos que estejam presentes e que sejam promovidos pela a autoridade sobre as condições de trabalho. Nós percebemos a intenção. O que temos é as maiores dúvidas que funcione sequer. Porque é não compreender como é que acaba por funcionar como é que acabam por funcionar os nossos tribunais e aquilo que é o princípio da independência dos nossos magistrados naquilo que é a aplicação da justiça. E não é a mudança da competência territorial que temos as maiores dúvidas que seja benéfica para o trabalhador, que é o principal interessado, e de obrigar que, por uma regra de maioria, passe a ser num determinado tribunal que vai garantir que as decisões do deputado, as decisões são uniformes e sabemos que a regra da jurisprudência é que dificilmente se conseguirá, na primeira instância, obter essas mesmas decisões uniformes. Mas, às tantas, e perdoa-se a ironia, só faltava escrever na lei que tem que ser no mesmo tribunal em termos territoriais e que já agora que a decisão tivesse de ser sempre a favor dos trabalhadores. Enfim, estamos quase lá na forma como os senhores desenham a lei. Mas só faltava dizer isso, que é a decisão só pode ser condenatória, não é? E, portanto, o trabalhador tem sempre razão e já agora... Ou o Ministério Público tem sempre razão, Sr. Deputado, se quer que eu corrija, eu corrijo. Ou então o Ministério Público tem sempre razão e, portanto, o Tribunal terá sempre que julgar de acordo com o que pretende o Ministério Público e, então, Sr. Deputado, então escusava então, de se alterar a regra territorial. Bastava escrever isso, não é? Mas estamos quase lá. Começamos a estar quase lá. E, portanto, acho que, sendo esta uma iniciativa do PSD e do CDS, com toda a franqueza, passado o tempo que é curto, na nossa opinião, é curto, e no âmbito do processo legislativo, e aqui, Sr. Deputado, eu nem sequer invoquei esse argumento, mas o PSD invocou e o Sr. Deputado respondeu ao PSD, mas permita-me dizer-lhe, no âmbito do processo legislativo, não foram desenvolvidas as diligências que o Sr. Deputado referiu, porque essas diligências não constaram dos trabalhos desta Comissão. Portanto, é bom que fique claro isso também. É evidente que os grupos parlamentares são livres de tomarem as iniciativas que entendem para procederem às suas iniciativas legislativas. Agora, no âmbito do processo legislativo, isso acabou por não constar dos trabalhos. E, portanto, tínhamos pelo menos alguma contenção naquilo que são, no fundo, as considerações sobre a opinião dos nossos colegas deputados no que diz respeito a esta matéria. É apenas isso. Exatamente. Pronto. E terminarei por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não queria prolongar este debate, mas não posso, depois da intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, do Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, não posso deixar de pôr aqui uma ordem à mesa, porque se os senhores deputados não viram o histórico desta legislação, deste novo mecanismo que foi criado, isso é de lamentar. E, de facto, quem teve um papel extremamente importante na aprovação deste diploma foi o PSD e o CDS. E os senhores deputados sabem disso perfeitamente. Nasceu, de facto, com base numa iniciativa legislativa de cidadãos. Não, ninguém disse o contrário, mas a sua aprovação, se os senhores virem bem o que era essa iniciativa legislativa de cidadãos, conseguem perceber exatamente o trabalho que foi elaborado. E, de facto, é no âmbito do processo legislativo que devem ser ouvidas as várias entidades, porque se for necessário, muitas vezes, para perceber o pensamento do legislador, e desculpem-me aqui um bocadinho a questão da técnica jurídica, mas eu, como jurista, não consigo deixar de pensar desta forma. E se formos, se eventualmente, para aplicarmos uma legislação, precisarmos de ver qual era o pensamento do legislador, temos de ver os factos históricos. E não consta aqui nos trabalhos destas propostas, qualquer desses argumentos que o Sr. Deputado referiu, qualquer dos trabalhos que o Sr. Deputado aqui referiu, de audições que foram efetuadas. Não consta aqui. Não consta dos trabalhos do processo legislativo. E isso é fundamental. E, portanto, esta legislação, e eu volto a frisar aquilo que dissemos desde o início, esta legislação, ou seja, estes artigos, podem necessitar, eu não disse que precisam ser revisitados, disse que podem necessitar de ser revisitados. Naturalmente, como acabou de referir o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, é pouco o tempo ainda de implementação deste mecanismo para se poder aferir de uma forma o mais correta possível, porque naturalmente que nem sempre conseguimos fazer as coisas perfeitas, mas chegar lá próximo. E para isso é preciso dar o seu tempo, deixar que este mecanismo faça o seu caminho para podermos todos, com consciência, melhorá-lo, porque isso esteve sempre na base. E, portanto, dizer que o PSD não se preocupa com estas matérias é bem, eu acho que quem for analisar o surgimento deste mecanismo, não restam dúvidas do envolvimento sério que teve o PSD e todas, e devo dizer, todos os partidos. O Sr. Deputado não estava lá, mas estava o seu partido. De facto, foi. Claro, sei, a deputada Mariana Aiveca participou do grupo de trabalho e, portanto, nós conseguimos fazer aqui um trabalho notável. E vou dizer, Sr. Deputado, na questão que referiu, essa questão foi levantada no grupo de trabalho, a questão que referiu do despedimento, houve essa preocupação, surgiu exatamente essa questão, que era, e se a entidade patronal despedir o trabalhador no decurso do processo? E entendeu-se, ouvidas as várias entidades, que a melhor forma de acautelar para proteger o trabalhador era os efeitos retroativos da sentença. Ou seja, no caso do trabalhador eventualmente até ser despedido no decurso do processo, o que interessava era acautelar que no momento em que o Tribunal fixasse o reconhecimento do contrato de trabalho, então a partir daí o trabalhador teria direito a tudo. Nomeadamente não podia ser despedido se eventualmente a entidade patronal o dispensasse. E portanto, isso foi, Sr. Deputado, uma questão que surgiu em concreto, que nos levou a questionar as várias entidades, designadamente Ministério Público, ACT, magistrados, e que a solução que foi encontrada, eu não quero dizer aqui que seja a melhor ou que esta aqui seja a pior. Só quero dizer, Sr. Deputado, respondendo-lhe, dizendo-lhe o seguinte: é falso que não tenha havido preocupação e, portanto, eu sugeri ao Sr. Deputado que fosse revisitar o nascimento desta legislação. Revisitou, mas então está a ver apenas aquilo que quer ver. E isso não é correto.
Obrigado, Sr. Presidente. Faz mal. Eu não queria complicar mais a discussão, até porque o tempo já vai avançado e há plenária às três, mas queria apenas dizer uma questão, colocar uma questão que eu me esqueci de colocar na intervenção inicial, para além do artigo 186-K. No artigo 4º, que faz o aditamento ao Código de Processo de Trabalho, o artigo 186-S prevê um procedimento cautelar de suspensão de despedimento subsequente ao auto de inspeção. E o que nós gostaríamos de colocar, nós tínhamos refletido sobre isto, é de que sempre, no número 1 diz, sempre que o trabalhador tenha sido despedido entre a data da notificação do empregador. E a nossa questão era se não seria mais favorável ser que tenha sido despedido entre a data da ação inspectiva, porque entre a ação inspectiva e a notificação do empregador pode ir muito tempo. E às vezes durante esse período os trabalhadores são despedidos e, portanto, se haveria disponibilidade para substituir data da notificação do empregador por data da ação inspectiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, em primeiro lugar, a Lei 63/2013 resulta de uma iniciativa legislativa de cidadãos promovida pelos movimentos trabalhadores precários, a que o conjunto dos partidos deram resposta na anterior legislatura, e houve sim tempo para fazer um balanço. Aliás, só para o PS e para o CDS é que não houve tempo. Porque para o Supremo Tribunal de Justiça houve tempo para fazer um balanço e produzir documentação sobre o assunto. Para a ACT houve tempo de fazer um balanço e produzir reflexão sobre o assunto. Para o Ministério Público houve tempo de fazer um balanço e produzir documentação sobre o assunto. Para o Centro de Estudos Judiciários houve tempo de fazer um balanço e produzir um caderno inteiro sobre o assunto. E para as associações que intervenham nestes casos, nomeadamente para a Associação Precários Inflexíveis, também houve tempo para fazer um balanço e até promover um colóquio nacional sobre o balanço que se fazia da 63 de 2013, ao qual eu assisti, e no qual foram dados testemunhos das dificuldades enfrentadas no processo. E, Sra. Deputada, um dos balanços que se fez foi justamente que o efeito retroativo da sentença não era suficiente para responder ao problema que procuraram responder nessa altura. Ótimo, e dar-me-á o seu acórdão, o acórdão que tenho, eu lerei com todo o...
Eu peço que não... Eu compreendo, mas vamos deixar o Sr. Deputado já a sua conclusão.
Muito obrigado. Obrigado. A Comissão agradece. Penso que, em relação às objeções que foram feitas pelo Sr. A Comissão agradece, porque eu estou no uso da palavra. Por amor de Deus, enfim, eu não vou comentar porque é a tradicional boçalidade da Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Em relação às questões concretas que foram colocadas, queria só dizer o seguinte. Quando o Ministério Público está a desenvolver o processo, quando já iniciou a ação no Tribunal, significa que já houve uma entidade pública que considerou que os indícios que estão presentes no Código de Trabalho se verificavam para aquela situação. E o Ministério Público, reconhecendo o interesse público do reconhecimento daquele vínculo, vai para o Tribunal para obrigar a esse reconhecimento. E, portanto, sim, já há um indício suficientemente forte do nosso ponto de vista para que se presuma que existe ali um contrato de trabalho. Aliás, nós vamos a seguir discutir uma proposta do PCP, com a qual o Bloco de Esquerda concorda, que dá poderes de título executivo, penso que estou a dizer bem, à própria decisão da ACT. E, portanto, naturalmente, para nós, no momento em que o Ministério Público vai para o Tribunal, apesar de não haver ainda a decisão final do Tribunal, já existem indícios mais que suficientes e verificados por uma autoridade pública do Estado de que está ali um contrato de trabalho dissimulado. Queria também dizer que aconselhar os senhores deputados a lerem os parceiros dos próprios parceiros sociais, porque justamente não se trata aqui de cedências a este ou àquele partido, deste partido ou àquele partido. Trata-se, no caso do Bloco de Esquerda, de termos reconhecido como razoáveis algumas dos comentários críticos que a CGTP também fez. Sim, nós fazemos estes processos para aprendermos e por isso é que este texto de substituição resulta dessa aprendizagem. Finalmente, não resulta de nenhum preconceito dizer que uma ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho se aplica a todas as formas de trabalho dissimulado. Aliás, parece-me bastante óbvio. O que nós estamos aqui a fazer não é alterar o Código de Trabalho ou o artigo 12º. Não estamos aqui a alterar os critérios ou os indícios de laboralidade. O que nós estamos aqui a dizer é que quando esses indícios se verificam, cabe à ACT, e quando a ACT intervém, cabe à ACT instar a entidade empregadora a reconhecer o vínculo e, se não o fizer, existe um interesse público do reconhecimento daquele vínculo que é garantido pela intervenção do Ministério Público. E isso, desse ponto de vista, não há nenhuma distinção em saber se essa relação de trabalho está dissimulada por um falso recibo verde, por um falso voluntariado, por um falso estágio ou por trabalho não declarado. O que interessa é que existe uma relação de trabalho que está a ser dissimulada. Existe um contrato de trabalho que deveria ter lugar e que não está a ter lugar. E é sobre isso que esta ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho deve intervir. Em relação à proposta da senhora deputada Rita Rato, nós, pela nossa parte, não vemos nenhuma objeção em fazer essa alteração, mas, como é evidente, a proposta, este texto, não é uma proposta apenas do Bloco de Esquerda. Em todo caso, creio que os partidos podem apresentar as alterações e votaremos de acordo com a opinião de cada partido. Muito obrigado.
Para a votação, temos em cima da mesa uma proposta de fazermos uma votação em conjunto, ou seja, e não artigo a artigo. Não sei se... Então eu vou dar a palavra à senhora deputada que fez a proposta de forma de votação. Senhora deputada Rita Rato tem a palavra.
Então é apenas o artigo 4º relativo ao aditamento ao Código de Processo de Trabalho.
Silêncio, que é para podermos perceber.
Artigo 186S, substituir no número 1 do artigo, onde diz data da notificação do empregador por data da ação inspectiva. Esta é uma proposta nossa. E depois era pedir a votação em separado do número 2 do artigo 186K. É. A partir daí podemos votar tudo globalmente. Não, só data da ação inspectiva.
É que se refere a linhas.
Sim, sempre que entre a data da.
Yes, yes.
Sim.
Sempre que o trabalhador tenha sido despedido para a questão do empregador.
Não, entre a data da ação inspectiva a que se refere o número 1 e teria que haver depois essa. Teria que haver essa adequação, se for aprovada, que depois o texto tem que ter essa consideração.
Tenho o pedido da palavra do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Sr. Deputado tem a palavra e peço silêncio na sala, por favor.
Só relativamente a esta última proposta de alteração, porque entanto passamos à votação e já não teremos tempo para mais discussão, só dizer o seguinte, que percebemos o ponto formal, digamos assim, que o Partido Comunista apresenta, mas não acompanharemos, porque a inspeção, tratando-se de um procedimento cautelar, a inspeção não termina necessariamente a decisão condenatória. E, portanto, o espírito, digamos assim, do ponto 1 do artigo 186S é preciso, remete precisamente para o ponto que é descrito, digamos assim, politicamente. Depois, formalmente e juridicamente, dando resposta a essa preocupação, sendo procedimento cautelar, no contexto da redação que foi feita e no contexto da validação jurídica, digamos assim, do diploma, foi essa a recomendação que expusemos também relativamente a isso e, portanto, iríamos manter essa posição só para descrever e para contextualizar a nossa votação. Muito obrigado.
Então, vamos fazer a votação. Pelo que percebo, é melhor votarmos artigo a artigo ou mantemos a proposta que a deputada...
Podemos votar globalmente e depois
ficar outra. Então vamos fazer a votação global em primeiro lugar. Quem vota contra? Fazer a votação global destas alterações. Eu perguntei, alguém está... Desculpem, às vezes também me irrito com determinadas coisas que venho a saber que se passam quando eu não posso estar nas reuniões. Eu fiz a pergunta. Alguém é contra a proposta que a deputada Rita Rato fez de fazer uma votação global? Ninguém se opôs.
Não.
E, portanto, o que ficou definido é o método de votação. Votação global e depois votam-se as duas sugestões de alteração. Volto a perguntar. Alguém é contra este método? Quem? Se alguém é contra este método, que o diga agora. Não é quando... Ah, bem, não, só sabe. Como costuma dizer, desculpe o desabafo, também posso desabafar. É que eu às vezes também posso irritar, não é? Só eu sei às vezes coisas que assisto e ouço e sei e tenho que engolir. E portanto, eu perguntei 3 vezes e isto está a ser gravado. Alguém é contra a proposta que a deputada Rita Rato fez? Então, vamos fazer. Então fazemos primeiro as alterações e depois a... Então vamos fazer primeiro...
É igual.
Não, é que se forem ouvir a gravação, a proposta foi primeiro global e depois é que eram as outras.
Então é 186, capa.
Então... Então, vamos fazer primeiro a votação...
Do número 2 do 186K.
Do número 2 do 86, do artigo 186K.
Este aqui.
Quem vota contra? Obrigado. Quem se abstém? Quem se abstém? E quem vota a favor?
Nós estamos contra.
Estamos a votar o número 2 do artigo 186K. Quem vota contra? Tive os votos contra do CDS-PP e do PSD. É. E depois perguntei a seguir a quem vota contra, quem se abstém.
O Bloco abstém-se.
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa, talvez eu tenha percebido mal. O Bloco de Esquerda queria se abster na proposta do PCP sobre esta matéria.
Não sei. De manter a possibilidade da opção do trabalhador?
Sim. Ah. E quem vota a favor?
Então, sim,
o PS ainda não se pronunciou.
Mas qual é a proposta? Porque a proposta é se manter. Não.
É o número 2 do 186 CAPA.
Não, a proposta do 186 CAPA mantivesse a redação que hoje está na lei e não a que é proposta, que é a possibilidade do trabalhador a votar. Pronto. E que é manter o que está na lei. Faça a nossa proposta.
Não, mas não a primeira proposta do apresentado.
Então, estão a fazer uma proposta de alteração a este texto.
Está bem.
É completo. É a consequência.
Por acaso, na verdade, se este artigo for chumbado, mantenho o que está na lei. Talvez seja mais fácil de votar só este artigo, sim.
Então, excepcionalmente, vamos repetir a votação. Quem vota contra o número 2 do artigo 186 CAP?
Da proposta do PS e do voto
esquerda. Quem se abstém? Quem vota a favor? Então?
Pronto, foi rejeitada.
Pronto. Fica. Agora, vamos fazer a votação do
186
PS. Número 1. Quem vota contra com a alteração do PCP que foi aqui feita oralmente, quem vota contra o número 1 do artigo 186-S, faça o favor de levantar o braço. A proposta
do PCP.
Muito obrigado, podem baixar, quem se abstém. Quem vota a favor, portanto, na prática, esta proposta foi reprovada com os votos do PSD, PS, SBP, teve os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. E agora vamos fazer a votação global. Quem vota contra?
Com exceção do 82 K.
Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, em termos globais, excepcionando aquilo que já tínhamos feito em termos de votação anteriormente, ficou... É aquilo que já tinha constado, que tínhamos feito. Estas propostas foram aprovadas. Agora entramos no ponto 4. Nova apreciação do projeto de lei número 458/13, da autoria do PCP. Inscrições. Pode.
Sr. Presidente, nós estamos a trabalhar ainda em propostas de alteração ao nosso projeto, que ainda não está em condições de ser distribuído e, portanto, pedimos para que possa ser analisado na próxima reunião. Se houver condições de o texto ser substituído a tempo de ser feito o mapa comparativo, esperemos e queremos que seja tão breve quanto possível, na próxima semana, votado aqui. Mas estamos a trabalhar nisso. E, portanto, não se trata da votação, não temos ainda condições de distribuir o texto de substituição.
Eu quero só chamar a atenção que na próxima semana temos a vinda do Sr. Ministro das Finanças, não vamos ter condições. Aliás, a reunião, eu vou marcar a reunião para as 9:30.
Para, do trabalho.
Mudamos foi.
Sim.
Exatamente. Dois últimos assuntos. Queria dizer-vos que recebemos...
Passa para a próxima.
Exato. Recebemos uma proposta de fazermos uma reunião com a presença da senhora eurodeputada Maria João Rodrigues, que, como sabem, é autora do relatório sobre um pilar europeu dos direitos sociais.
O dia que nos foi proposto foi dia 6 de junho às 10 horas, que é uma terça-feira. Eu julgo que terça-feira de manhã é muito complicado, porque há muitos deputados que vêm de fora de Lisboa. Eu coloco à vossa consideração se poderá ser dia 6 às 10 da manhã. É uma terça-feira. É por isso que...
Conjunta com a CAI.
Já tem?
Foi a data que foi proposta ontem.
Pois, essa data não foi inventada por nós.
Mas calhar não, pois. Então, o que é que a Comissão responde?
Eu gostava de saber o que é que nós dizemos. Aceitamos dia 6 às 10 horas ou propomos outro dia e outra hora? Ou se pode ser... Sim.
Se me permite, Sr. Presidente, uma sugestão. É que convinha, se calhar, falar com o Sr. Presidente da CAI. Para tentar perceber a agenda, não é?
Então, nós não temos hábito de reunir terça-feira, fazemos esta sessão?
É a proposta da CAI.
Pronto, então, não vejo opositores, vamos ter que fazer isso dia 6 às 10 horas. Por último, há aqui uma questão que temos que também decidir. Tem a ver com a próxima sessão da Conferência Internacional do Trabalho, que se realiza de 5 a 16 de junho de 2017. A tradição é que vai um deputado de cada um dos grupos com assento aqui na nossa comissão, ou seja, 5 deputados. E a questão que se coloca é quem paga. Foi sugerido, se bem me disse a doutora Susana, que...
Não.
É que há aqui a chefe de gabinete. A chefe de gabinete do Sr. Ministro do Trabalho sugere que as despesas inerentes a esta educação serão assumidas pelo respectivo grupo parlamentar. A tradição é sair do orçamento da nossa comissão. Eu queria perguntar se eu posso propor e vocês... Era da comissão. Não.
Todas as comissões têm o seu orçamento.
Portanto, mantemos a tradição e é a comissão que paga as viagens e as despesas inerentes. Eu não sei, não é próprio, independentemente de quem quer que seja chefe de gabinete e quem quer que seja o governo, membros de gabinetes de elementos do governo estarem a dizer aos grupos parlamentares que são eles que pagam as viagens. Acho que isso não fica muito bem, não é?
Sr. Presidente, eu creio que o ano passado, quando esta questão surgiu, eu creio que o Governo é que tinha assegurado, porque eu lembro perfeitamente que eu próprio fui um dos membros que teve nessa deslocação, e portanto eu tratei de vários elementos, digamos, administrativos da viagem, diretamente, porque me foi solicitado que assim o fizesse, e não é por ser certamente do Partido Socialista, com o gabinete do Ministro, e portanto, creio que...
Como os parceiros sociais, como toda a gente.
Mas
há aqui uma
então, há um equívoco. Eu creio que haverá um equívoco porque então essa carta surge no sentido que, admito eu, que a chefe de gabinete do seu ministro esteja a sugerir que não seja o gabinete do ministro a pagar e não a comissão. É nesse sentido.
E eu nesse sentido estou a propor mantermos a tradição.
Mas a tradição é, o que eu estava a só referir é que a tradição, aparentemente, mas só fui um ano, é que é o governo a pagar e não a
doutora Susana diz-me que quem paga sempre
então,
é a comissão.
Então, se assim é...
É, a doutora Susana foi fazer trabalho de casa.
Não, peço desculpa. Então, diga essas coisas.
Diga, Sr. Deputado, António Carlos Monteiro tem a palavra.
Sr. Presidente, eu, pelo que consegui reconstituir, não tendo cá estado em mandatos anteriores, o convite inicial foi feito pelo Governo e o Governo ofereceu-se para pagar a deslocação, ainda no mandato anterior, a altura em que se criou a tradição, sendo que penso que foi a própria Assembleia que considerou que não era próprio que o Governo pagasse as locações dos deputados. E acredito que depois tenha sido suportado pela Comissão. É o histórico que eu consegui...
Eu tenho que falar...
Agora, sejam os grupos parlamentares, em caso algum, foi, não é?
E até porque formalmente este é um convite que é feito aos grupos parlamentares representados na Comissão de Trabalho e de Segurança Social. A doutora Susana provavelmente sabe melhor o histórico de qualquer um de nós.
O histórico da doutora Susana é claro. Ela fez o histórico. A Comissão tem pago. E nós temos uma comunicação da chefe de gabinete do Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social que diz que as despesas inerentes a esta deslocação serão assumidas pelo respectivo grupo parlamentar de cada deputado que irá. Portanto, doutora Susana, diligencie em conformidade e os grupos parlamentares peço que indiquem com urgência o nome do senhor ou da senhora deputada. Missão. Muito obrigado, está encerrada a nossa reunião. Voltaremos a reunir na próxima semana na presença de uma audição com o Sr. Ministro.